Boa noite, a paz de Cristo. Quem mora aqui em Cachoeira Paulista, levanta os braços, a mão aí, por favor. Nós hoje fomos surpreendidos por um vento tão forte que aconteceu aqui em Cachoeira Paulista, hoje por volta das 15 horas. Você pode perceber que o santuário está bem sujo, ventou bastante aqui dentro. Deus nos surpreendeu com o vento, Deus nos fala pela natureza. O vento veio, soprou todas as sujeiras, muitos lugares ficaram limpos, outros sujos. Mas onde esse vento passa, como diz a música, tudo se transforma. Vai embora a tristeza, vai embora a amargura, vai embora rancores. E depois daquela tempestade, daquele vento, as coisas fizeram calmaria. Tudo está calmo. Eu começo dizendo para você que nós tivemos a surpresa deste vento, porque eu também tive a surpresa de estar aqui hoje pregando para vocês. Vocês perceberam pela programação, não seria eu. O Ricardo Ida, ele passou mal, foi internado. Eu estava vindo para cá, a Daniela me ligou. Foi o Ellison, a esposa do Ricardo, veio aqui avisar que ele não poderá vir. Isso era perto, quase perto das 19 horas. E durante o dia, eu sou estudante de teologia e eu estou preparando a minha síntese teológica. E o tema que eu vou tratar na minha síntese é sobre o Espírito Santo. Então eu passei uma tarde com o Espírito. O Senhor já estava preparando. Então quando ela ligou, eu falei assim, então eu vou pregar. Porque eles tentaram conseguir pregadores, não conseguiram. Eles mesmos não tinham comunicado, nós do grupo. E aqui estou. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus. Como o Papa Bento XVI, quando ele começou o pontificado dele, quando ele saiu lá naquela sacada, ele falou assim, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Eu sou hoje... Eu me emociono. Esse instrumento insuficiente na mão do Senhor. Por que que eu me emociono? Quando nós pensamos nesse seminário de vida no Espírito, foi exatamente para que você pudesse ter essa experiência com Deus. Vocês perceberam que nós fizemos um caminho. Desculpa, vou me recompor. Vamos lá. Nós fizemos um caminho. Segunda-feira a Verinha veio, falou sobre o amor do Pai. Que experiência bonita do amor do Pai que nós fizemos. Este Deus que nos ama de maneira pessoal, que nos chama pelo nome, que é um Deus providente da nossa vida, um Deus que realiza exatamente as mínimas coisas, desde as grandes coisas, um Deus que é detalhista. Nós escutamos que nós temos um Pai, e se Deus é Pai, é porque Ele tem um Filho, claro, Jesus Cristo, mas em Jesus nós somos filhos, porque Jesus conquistou para nós essa dignidade de filhos. Nós não somos criaturas, nós somos filhos. Você é filha, você é filho, nós somos filhos. E é assim que nós precisamos caminhar na nossa vida, sendo filhos e filhas de Deus. Depois nós escutamos que o que nos afasta deste amor e que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca se distancia de nós. É como esse Pai misericordioso que permitiu que o filho pudesse ir, gastar todos os bens, mas o Pai esperava sempre aquele filho. O filho ficou pobre, mas o Pai nunca deixou de ser rico. Por isso que ele pôde fazer uma festa para o filho. Quando o filho voltou. Por isso que ele mandou matar um animal bem gordo para fazer aquela ceia. Porque o filho pobre voltou para o pai que sempre foi e nunca deixará de ser rico. E é o pai das misericórdias. Rico em misericórdia. Depois nós escutamos com o Márcio Mendes ontem, falando sobre a pessoa de Jesus. O centrar Jesus na nossa vida. O fazer aquela escolha que lá no Antigo Testamento tiveram que fazer. A quem você quer servir? E nós escutamos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos e diga isso: eu e minha casa serviremos o Senhor. Fala com mais convicção: eu e minha casa. Amém. Com certeza, essa é uma palavra que resume a pregação de ontem para nós. E hoje nós vamos escutar sobre uma pessoa que, diferente de nós não temos a capacidade de vê-la, mas é uma pessoa que está no meio de nós. Quem está vendo o ar aqui? Ninguém. Mas o ar está no meio de nós. Assim é a presença dessa pessoa. Essa pessoa com P maiúsculo. Porque é uma pessoa divina. Não é uma pessoa que age no escondimento, no oculto, não. Mas a ação desta pessoa nós conseguimos tocar. A ação dessa pessoa nós conseguimos enxergar. Talvez a pessoa nós não enxergamos, mas o que essa pessoa faz, nós conseguimos ver. Nós conseguimos perceber. O Joaquim conduziu vocês nessa oração, pedindo para que vocês pudessem olhar para este santuário. Neste santuário nós estamos vendo a ação concreta desta pessoa. Porque foi essa pessoa que foi aquele motor que motivou o nosso fundador a construir e realizar tudo isso que hoje é a Canção Nova, por causa dessa pessoa que se chama Espírito Santo. Se eu estou aqui, se eu estou falando, é porque eu estou sendo movido por esta pessoa que se chama Espírito Santo. Se nós alcançamos santidade, se nós alcançamos alegria, se nós alcançamos paz, é porque esta pessoa age no meio de nós. É o Divino Espírito Santo. Eu começo dizendo para vocês um pequeno testemunho de uma pessoa que para mim é muito importante. Minha mãe. Minha mãe hoje está completando 49 anos de idade. E hoje de manhã eu liguei para ela. Ela falou assim: meu filho, eu estou vivendo na minha vida um tempo muito importante. Dos 40 anos até essa idade que eu estou, foram os melhores anos que eu passei na minha vida. Porque eu encontrei com a pessoa do Espírito Santo. A minha mãe vivia uma segunda união. Minha mãe não ia à igreja. Frequentou a igreja evangélica, depois frequentou a igreja católica, e depois não quis saber de mais nada. Há 9 anos, ela teve uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. E vive uma vida nova. Fruto do Espírito Santo. Então, quero agradecer ao Espírito Santo hoje, em ação de graças pelo dom da vida da minha mãe, por esse encontro que ela teve com a pessoa do Espírito Santo. Este encontro que talvez muito de nós tivemos, ali estão os meus irmãos de comunidade, alguns aqui. Nós tivemos a experiência com esta pessoa do Espírito Santo. Quem não teve, hoje é o dia. Hoje é o dia marcado, 25 de setembro de 2015, no Santuário Pai das Misericórdias, é o dia da sua experiência com a pessoa do Espírito Santo. Vamos abrir nossa palavra, por favor, no Evangelho de São João, capítulo 3. Este Evangelho vai relatar para nós, especialmente neste capítulo, o encontro de uma pessoa com P minúsculo com uma pessoa com P maiúsculo. A conversa, um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Quem já encontrou aí, amém? Fala amém. Então vamos juntos tomarmos a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de São João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Qual era o tempo que ele estava? À noite. Período noturno. Isso diz muito para nós. Este homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quero repetir esse versículo 5 de novo para nós. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como quereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nós percebemos, meus irmãos, que este diálogo de Nicodemos com Jesus acontece à noite. Porque Nicodemos era um doutor, um homem entendido da Sagrada Escritura. Mas ele percebia que em Jesus existia algo diferente. Por isso que o diálogo começa: mestre, como realizas tudo isto? E Jesus, ele não responde a pergunta de Nicodemos, ele vai direto ao assunto. Em verdade vos digo que é preciso nascer de novo. Nicodemos se assusta com aquela palavra de Jesus. Como assim nascer novamente? E Jesus responde para ele: é necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos era um homem velho, ele mesmo diz: como sendo velho eu posso nascer outra vez? Como voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe? E de lá sair? E Jesus fala para ele: necessário é nascer do alto. Meus irmãos, batismo no Espírito Santo quer conferir para nós uma vida nova. Batismo no Espírito Santo quer conferir na nossa vida, na nossa história, a ação atual do Espírito Santo, que é sempre novo. Chegaram alguns estrangeiros lá em Foz do Iguaçu e ficaram admirados com aquele tanto de água derramando, sendo abundante, sem parar. Aquela cachoeira enorme lá, mais que cachoeira, né? Cataratas, tanta, não sei nem definir tudo que é aquilo. E eles ficaram admirados. E foi passando o tempo, os guias que estavam acompanhando começaram a cutucar: vamos embora. Eles falaram: não, vão, não vai parar? Assim é o Espírito Santo, essa água que está constantemente se derramando, vindo, agindo, fazendo as novas criaturas nascerem. Porque se Jesus disse: é necessário nascer de novo, é porque nós, na nossa vida, na nossa realidade espiritual, nós estamos, entre aspas, quase morrendo. Se é necessário nascer uma criatura nova, é porque existe o contrário, uma criatura velha. E o Espírito Santo quer fazer em nós essa criatura nova, este povo novo, este povo renovado, esse povo que espera a vinda de Jesus. Mas até que Jesus não venha na sua segunda vinda gloriosa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de nascer novamente, a graça de nos tornarmos homens e mulheres novas, pelo dom, pela eficácia do Espírito Santo. Quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas a partir do batismo no Espírito Santo? Se nós formos olhar para a realidade, para a história do nosso fundador, que era um homem de igreja, que era um sacerdote, assim como Nicodemos, um homem conhecedor da palavra de Deus, mas que ainda não tinha feito uma experiência com o Espírito Santo. Ele relata que antes de fazer essa experiência com o Espírito Santo, ele era uma pessoa amarga, era uma pessoa carregada de ressentimentos. Tome o livro do Monsenhor Jonas, Eu Acredito em Milagres, que você vai perceber que tudo concorria para que ele não pudesse experimentar a graça do Espírito Santo. O superior tinha mandado ele celebrar missa em uma outra cidade. Mas quando o Espírito Santo quer agir na nossa vida, ninguém barra essa ação. Ninguém segura a ação do Espírito Santo, porque como Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Quem segurou o Espírito Santo hoje à tarde, esse vento hoje à tarde que teve? Ninguém. Nós tentamos fechar as janelas por causa do pó, mas olhando para fora você via as aves se balançando, aquele pó subindo. Assim é o Espírito Santo, ninguém segura esse vento poderoso do Espírito Santo agindo na nossa vida. Ninguém segura. Ninguém tem o poder de fazer isso. Porque Ele age onde Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. O que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, talvez você programou essa noite: ah, eu vou lá, vou rezar desta forma, vou fazer desta forma. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, Ele é novo. Ele foge de tudo aquilo que muitas vezes nós montamos, de projetos e planos, coloca tudo por água abaixo e traz a novidade dEle. E faz a novidade dEle. E realiza a graça dEle. Assim o Espírito Santo essa noite quer fazer na sua vida. E nós falamos batismo no Espírito Santo e você se pergunta: Wellington, eu já fui batizado. Todos nós aqui, eu penso, tirando algumas crianças talvez, todos nós recebemos a graça sacramental do batismo. Um dia todos nós fomos lá na pia batismal, recebemos a graça do sacramento. Um sacerdote ou um diácono nos batizou em nome da Santíssima Trindade. E nós começamos a ter essa caminhada de inserção dentro da comunidade cristã. Mas só que não parou lá. Assim como o Pai criou todas as coisas, nós vemos isso no começo da Sagrada Escritura. O Pai parou de criar? Sim ou não? Sim ou não? Não. O Pai hoje continua criando. É uma ação. Assim o Espírito Santo também continua nos batizando. Assim o Espírito Santo continua, como as cataratas lá do Rio Iguaçu, continua se derramando. O Espírito Santo, ele está em constante movimento na nossa vida, por isso que nós podemos clamar esse batismo no Espírito Santo. Não é um batismo sacramental, mas é uma graça atual que acontece. Por isso que alguns falam, mas está errado. Não está errado. O Espírito Santo continua agindo, porque foi promessa de Jesus. Toma a sua palavra em Atos dos Apóstolos. Por favor. Jesus conversou com Nicodemos. Falou dessa necessidade de nascer novamente. E Jesus mostra para os discípulos a necessidade, não somente para uma pessoa que desconhecia Jesus, mas que queria fazer uma experiência com Ele. Agora, neste texto que nós vamos ler, nós perceberemos que Jesus fala da necessidade do Espírito Santo para aqueles que já conheciam Jesus. Jesus fala: João batizou na água. Quem foi batizado na água aqui, no batismo sacramental? Nós fomos batizados na água. Aquele batismo de João lá era um batismo de conversão, de arrependimento. Não está ligado ao nosso batismo sacramental, mas nós recebemos a água. Então nós fomos batizados também na água. Se não tiver a matéria da água, o sacramento não acontece. Precisa existir este elemento da água. Jesus fala: João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Quem vai nos batizar? O Espírito Santo. João batizou na água, mas vós, eu, você, nós seremos batizados no Espírito Santo. Olha lá no versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará o quê? Ah, está muito fraco. O que que ele vai dar? O que que ele vai dar? Ele ainda não deu. O que que ele vai dar? Força. E o Padre Jonas, quando ele fala dessa palavra, ele fala que força é o dínamos. É grego ou hebraico? É Dilma. Dínamos é grego. Dínamos. Exatamente, que realiza a dinâmica. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Desculpa. Descerá sobre vós e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Se o cristianismo chegou até nós nessa data, no hoje, é porque desceu sobre os discípulos a força e o poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez com que Pedro, aquele Pedro que nós escutamos lá na sexta-feira da Paixão, que negou Jesus Cristo, aquele Pedro covarde, aquele Pedro como eu, carregado de medo, que chorou, o mesmo Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo, pula em algumas páginas da sua Bíblia. Vamos lá no capítulo 2, no versículo 14. O Pedro que negou Jesus, que se escondeu, que não conhecia o Mestre, depois que chega o Pentecostes na vida dele, a Sagrada Escritura narra para nós: Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, disse-lhes. Um Pedro que estava caído, prostrado no chão, por conta das suas misérias, por conta de viver uma vida velha. O mesmo Pedro, depois que acontece o Pentecostes na vida dele, se põe de pé e anuncia com coragem a palavra de Deus. O mesmo Pedro que negou Jesus, é o mesmo Pedro que teve coragem de morrer como o mestre. Diferente da forma, porque ele morreu de cabeça para baixo. O Espírito Santo que nos leva a testemunhar quem é Jesus Cristo. O Espírito Santo que nos leva a testemunhar o que Ele realiza na nossa vida. O mesmo Espírito que nos tira da noite, como Nicodemos estava, e nos coloca na luz. O Espírito Santo que nos retira desse comodismo, das tristezas, dos cansaços, e nos traz um novo vigor, porque Ele traz para nós força. Se existem pessoas no meio de nós que se encontram fracas, eu quero dizer para você, é o Espírito Santo que te dá força. O que você tem lutado na sua vida para se tornar um homem novo, uma mulher nova? Essa graça de conversão, você só vai alcançar pela graça do Espírito Santo, porque é Ele quem te dá força. A graça de transformação daquele membro da sua família que necessita de conversão, do encontro pessoal com Jesus, quem vai dar força para ele vencer? É o Espírito Santo. Quem dá força para que eu possa vencer? O Wellington é pecador? É. Na Canção Nova, existem pecadores? Existem, minhas irmãs? Existem. Quem nos converte dia após dia é o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2819, diz assim para nós: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Escuta mais uma vez isso. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate entre a carne e o Espírito. Uma hora o homem velho quer nos levar para a escuridão, por isso que o Espírito Santo é atual e nós podemos ir para o sacramento da confissão, porque é Ele que age lá também, nos perdoa e nós voltamos novamente para uma vida no Espírito. Mas enquanto nós estamos nesses últimos tempos, travamos esse combate. É por isso que nestes tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. Há mais de 45 anos atrás, jovens lá em Duquesne, nos Estados Unidos, que tomavam a Sagrada Escritura, viam os milagres que aconteciam, só que eles não percebiam esta ação do Espírito Santo acontecendo na igreja, e eles começaram a clamar: nós queremos ver os milagres, nós queremos ver os sinais novamente. E aqueles jovens dentro daquela universidade, porque eram jovens universitários, começaram a se reunir para pedir o Espírito Santo. Então, numa data de carnaval, não me recordo a data específica agora, aqueles jovens vão para uma casa de retiro, e ali eles começam a pedir, desde manhã até a tarde, o Espírito Santo, a perceber a ação do Espírito Santo dentro da Sagrada Escritura. E no sábado à noite, todos vão para a capela, foram motivados, e lá começam a receber a graça do Espírito Santo. Eles nunca tinham escutado falar de dons, de carismas. E de repente, um começa a falar em línguas, rezar, candarabari, xandala. O outro começa a sair um louvor espontâneo. Começam a ter visualizações, imagens. E a graça daqueles jovens foi se multiplicando, foi arrastando outras pessoas, até chegar este dia, para atingir você. Porque me atingiu e hoje também vai me atingir novamente, porque é uma graça atual. João Paulo II, quem conhece o São João Paulo II aqui? Já ouviu falar dele? São João Paulo II, quando ele era cardeal, ele acompanhava um grupo de oração. E era um grupo de oração de jovens, já da renovação carismática. E era no domingo à noite. Ele sempre terminava a missa, ele era cardeal, o grupo de jovens se reunia ali, e ele ficava bem no fundo acompanhando aqueles jovens. Ficava lá, escutando, vendo o jeito deles rezarem. Até que teve um dia que João Paulo II falou assim, com ele mesmo: se esses jovens precisam e pedem o Espírito Santo, por que eu não vou pedir também? E o cardeal ficava lá no último banco, foi se aproximando, e quando os jovens viram aquilo, ficaram assustados. Ele vai dar uma bronca em nós. Nós estamos fazendo alguma coisa errada. João Paulo II se ajoelhou. O que vocês receberam, eu também quero receber. E os jovens impuseram a mão sobre João Paulo II e clamaram a graça eficaz, não que ele não tinha, mas que o Espírito Santo pudesse agir de maneira nova, renovada na vida daquele homem. E quem é João Paulo II? Ou melhor, quem foi? Hoje ele é santo. Um dos papas que teve o maior tempo de pontificado dentro da igreja. Olha o que o Espírito Santo realiza. Olha o que o Espírito Santo faz. João batizou nas águas, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Vamos tomar agora, para nós encerrarmos e rezar, a palavra de Joel. Porque se o Catecismo da Igreja Católica disse que nos últimos tempos que nós estamos vivendo é um tempo da efusão do Espírito Santo, nós vamos comprovar isso. Calma aí que eu estou achando também, juntamente com vocês. Como vocês percebem, a pregação foi saindo em meia hora. Joel, capítulo 3, que é uma palavra talvez conhecida por muitos, mas quem estava aqui na pregação da Verinha e o que ela falou, que o documento Dei Verbum, que trata da Sagrada Escritura, diz que a palavra, ao ser proclamada, ela tem a eficácia, o poder de expulsar todos os espíritos que tentam nos colocar para baixo. A palavra de Deus, ela tem uma eficácia no simples fato de ser proclamada. Por isso que em Joel capítulo 3, versículo 1 fala: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Tem alguma pessoa morta aqui no meio de nós? Não tem. Sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem é casado aqui e tem filhos? Está com seu esposo aí do seu lado, com sua esposa? Se você estiver com seu esposo ou com a sua esposa, diga para ele: os nossos filhos profetizarão. Se você não está com seu filho aqui agora, pensa agora: o meu filho profetizará. Porque é promessa de Deus que todo ser vivo receberá o poder do Espírito Santo. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar do grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte de Sião e Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse. E entre os sobreviventes estarão o que o Senhor tiver chamado. Para permanecermos como este resto. E desculpe a palavra, é a Sagrada Escritura que diz. O resto não será uma multidão, serão poucos. Você precisa, desculpe, estar dentro deste resto. Para você permanecer fiel e alcançar a nossa meta, que é o céu, nós precisamos de pedir e de clamar essa graça. Vem, Espírito Santo. Quantos estão se perdendo no mundo, nas trevas? E precisa de você, cheio do Espírito, para ir até Ele, para que este povo possa se juntar conosco e formar este pequeno resto do povo de Deus. É promessa do Senhor, o Espírito Santo.